Olá, eu sou a nutricionista Paula Mello. Bem-vindo ao meu podcast, o seu canal de informação sobre alimentação saudável, com conteúdo baseado em evidência científica e uma boa dose de bom senso. O seu podcast Nutri Paula Mello começa agora.
Bom, vamos começar? Espero que esse tema seja do interesse de muitas pessoas que estão aqui. Mesmo que você não seja uma pessoa que deu aquela empacadazinha, que acha que não está emagrecendo, porque hoje a gente vai falar muito sobre isso, motivos pelos quais você pode não estar emagrecendo. Mesmo que você não seja uma dessas pessoas, se você está num processo de emagrecimento, eu acredito que as dicas que eu vou passar aqui hoje para você podem ser bem úteis, tá certo? Vamos lá, eu enumerei algumas aqui, coloquei no papelzinho para não esquecer de nenhuma. A primeira que eu listei foi: você está se guiando apenas pela balança. Isso é um problema seríssimo, pessoal, para quem faz musculação. Quem faz musculação, obviamente que está, é um candidato fortíssimo a ganhar massa magra. Então, se você está treinando uma atividade de força legal, enquanto está fazendo uma dieta mais voltada para o emagrecimento, só ficar se baseando no peso que está mostrando na balança, sem dúvida nenhuma, não é a melhor atitude. Isso pode confundir você às vezes. Às vezes possa ser que você está sim emagrecendo, tá certo? O que é emagrecer? É perder gordura. Então possa ser que você esteja perdendo gordura, mas isso está sendo acompanhado por um ganho de massa muscular. Que, assim, é algo relativamente comum de se acontecer, principalmente para os iniciantes da musculação. Então, se você é uma pessoa que passou boa parte da sua vida sedentária, ou passou os últimos anos, pelo menos, sedentário, e simplesmente começou a fazer um treino de força, e é um treino legal, que você está se aplicando bem, está sendo um treino longe da sua zona de conforto, é um treino que vai te dar resultados em termos de ganho de massa magra. E se você está nesse início, ou seja, era sedentário e passou a se exercitar agora, você vai ter um pico de ganho de massa magra de início. Então, principalmente no primeiro mês, você pode ficar bem confuso, porque a balança pode ficar estabilizada mesmo no peso, sabe? Mas isso não significa que você não está perdendo gordura. Às vezes o peso só está estável porque você está perdendo gordura, mas está ganhando massa muscular associado, o que é um dos melhores resultados que pode acontecer. Tá bom? Então, principalmente para quem iniciou atividade física agora, atividade de força, não adianta ficar só se baseando na balança. Quando a pessoa tem um excesso muito grande de peso a ser perdido, óbvio, aí a balança vai ser um parâmetro que dá pra gente olhar e dá pra gente realmente levar em conta o que é que está sendo perdido ali. Raramente uma pessoa com um excesso de peso muito grande, se ela segue todos os conceitos direitinho, e aí óbvio, a gente tem muitas estratégias para emagrecimento, o objetivo aqui hoje não é conversar sobre elas, tá certo? A gente pode fazer um periscope só para isso. Mas uma pessoa que está seguindo tudo certinho e tem muito excesso de peso a ser perdido, raramente ela não vai responder com uma perda de peso relativamente alta nesse primeiro mês. Principalmente porque o primeiro mês, se a gente está falando aí, vai de uma estratégia low carb, que para quem me acompanha a nível de redes sociais sabe que é uma das estratégias que eu mais aplico na minha rotina e mais gosto de utilizar, a que eu mais acho efetiva. Raramente você não vai ter uma perda de peso. Por quê? Porque nesse primeiro mês, além da perda de gordura, você geralmente vai ter associado também uma perda de água corporal. É normal essa perda de água porque você está perdendo glicogênio muscular. Pensa assim, ó, principalmente se você está fazendo um treino, você está perdendo esse glicogênio, que é a nossa reserva de carboidrato no músculo, e você não está repondo na mesma intensidade ou na mesma proporção pela alimentação. Você está comendo pouco carboidrato, está gastando muito, então é óbvio que você vai começar a perder todo o seu glicogênio e junto com o glicogênio tem muita água. Então você está perdendo água corporal também. Então geralmente, na média, os primeiros meses de low carb, eles tendem a ter uma perda realmente maior, porque boa parte desse peso é gordura, mas uma parte também é água, tá certo? Bom, mas ok, entenderam? Boa noite, Mel. Entenderam, né? Primeira coisa é não se guiar só pela balança. Então, o que é que tem que fazer? Você tem que buscar alguém para fazer uma avaliação da sua composição corporal. Essa avaliação pode ser feita de diferentes maneiras. Uma delas, que sinceramente é a que eu uso na clínica que eu mais gosto, é a avaliação por dobras cutâneas. Com aquele, eu já guardei o meu, mas com o plicômetro ou com o adipômetro. A nível de consultório, geralmente a gente utiliza duas coisas. Ou a gente utiliza o adipômetro, ou a gente utiliza a bioimpedância. Qualquer uma das duas, dos dois métodos, eles vão ter seus prós e contras, tá certo? Mas, sinceramente, na minha visão, o adipômetro, ele ainda ganha da bioimpedância. Ele é mais sensível do que a bioimpedância e está menos predisposto a alguns erros que podem acontecer até no processo de quem está usando a estratégia low carb. Imaginem assim, ó, o meu paciente que acabou de chegar hoje, que ele não está fazendo low carb, então ele vem comendo muito carboidrato, ele está com seu estoque de glicogênio bem provavelmente cheinho, né? 100% cheio. A calorimetria, Rosa, ela não serve para medir composição corporal, ela serve para medir gasto energético, tá certo? Bom, mas falando aqui da relação da bioimpedância com quem está num processo de low carb. Então imagine que eu tenho o meu primeiro contato hoje com o meu paciente na clínica e ele vem com uma alimentação mais tradicional, muito rica em carboidrato. Muitas vezes isso que vai estar fazendo com que ele engorde ao longo do tempo. E, bom, eu faço uma avaliação nele por meio de bioimpedância. A bioimpedância, para quem não conhece, é uma maquininha onde ela vai passar uma corrente elétrica pelo seu corpo, bem leve, é imperceptível, você não sente nada. E à medida que essa corrente vai passando, ela vai interpretando o que é gordura e o que é massa magra, dependendo da resistência que os seus tecidos vão criando a passagem dessa corrente. Então, por exemplo, o tecido muscular, como é cheio de glicogênio e rico em água, a água conduz a corrente. Passa rápido, ela lê como massa magra. Se impede a passagem, se o tecido impede a passagem da corrente, o tecido adiposo, o nosso tecido cheio de gordura, né? Ele é muito pouco irrigado, ele não tem irrigação. Então, realmente, a gordura vai impedir a passagem da corrente, vai criar uma resistência grande a essa passagem. Opa, a bioimpedância lê como gordura. Só que pensem assim, ou seja, a bioimpedância ela está intimamente relacionada à quantidade de água que você tem no corpo. Então aí hoje eu tenho o primeiro contato com o meu paciente, ele está com os estoques de glicogênio cheio, eu faço uma bioimpedância nele, dá uma leitura lá X. Aí eu passo para ele uma alimentação mais low carb, eu sei que ele vai depletar praticamente todo o glicogênio dele e ele volta para o meu consultório um mês e meio depois, e ele está com os estoques de glicogênio dele muito baixos. Eu faço uma segunda bioimpedância nele. Qual vocês acham que é a probabilidade de dar nessa bioimpedância? É óbvio que se ele perdeu todo o glicogênio dele, o corpo dele está mais desidratado. A corrente, ela naturalmente vai encontrar uma resistência maior, mesmo no tecido magro dele. Então, a possibilidade é que dê uma leitura falsa em relação à quantidade, principalmente a quantidade de massa magra. Então, ele vai tender a subestimar a massa magra. Então, a gente vai acabar lendo aquilo, interpretando como uma perda de massa muscular. E ele vai, obviamente, superestimar a massa gorda. Entendeu? Porque a gente só tem dois compartimentos, digamos assim, no nosso corpo. É tecido magro e tecido gordo. Tecido gordo, tudo que é gordura. O que é tecido magro? Água, músculo, ossos, órgãos. É tudo que não é gordura. Então, às vezes, ele vai dizer que você perdeu massa magra, e de fato você perdeu massa magra, porque lembre que a água ela está dentro da massa magra, mas você não perdeu músculo. Então, muitas vezes, a bioimpedância ela acaba dando essa superestimada na gordura. E isso é muito raro de acontecer com o adipômetro, porque independente da quantidade de água que você tenha no corpo, o que é o adipômetro, né? É eu pegar isso daqui, é eu separar a gordura do seu osso, do músculo, descolar isso e fazer uma leitura da espessura disso daqui. E aí existem protocolos, obviamente, que foram feitos, a depender da população. Eu gosto muito de usar o de um pesquisador brasileiro que utiliza o padrão brasileiro de distribuição de gordura, né? Tem água na dobra também? Lu, na verdade, sim. A ideia é que não tenha, sabe por quê? Porque aqui o que eu estou fazendo é descolando isso daqui um pouquinho do meu tecido magro, né? Dá até para, quando a gente pega no músculo aqui, no bíceps, por exemplo, se você passar a mão, dá para você reconhecer, porque o seu músculo desliza e aí vem só gordura. E aí, como o tecido gordo não é um tecido irrigado, e mesmo que você esteja retida, quando a gente dá essa apertadinha, raramente uma retenção ela vai prejudicar esse apalpamento dessa dobra, sabe? Eu acho que nesse caso ela está menos predisposta ter interferências em relação a uma retenção hídrica, por exemplo. Tá bom? Então, assim, isso aqui foi só para exemplificar, na verdade, pessoal. O objetivo não é criar muita polêmica em cima disso, não. Mas, na verdade, eu acho que qualquer método de avaliação da composição corporal, ele vai ser melhor do que única e exclusivamente a balança. Porque a balança, ela está mostrando o nosso peso bruto. Então, se eu tomar um copo de água e subir, eu posso estar pesando 300 gramas a mais. Isso é basicamente de água, tá certo? Isso não representa gordura. Então não adianta achar que cada vez que o ponteiro subir 200, 300, 500 gramas, você vai estar ganhando gordura, porque pode não ser, tá bom? E isso principalmente as mulheres sabem bem, né? Porque, nossa, ao longo de um mês, como a gente varia o nosso peso? Basicamente porque às vezes a gente está cheia de retenção hídrica, a depender do período do ciclo menstrual que a gente esteja. IMC é confiável? Assim, eu não acho o IMC um bom parâmetro, tá certo? Porque na verdade o IMC ele vai considerar também só o seu peso, então ele desconsidera a sua composição corporal. Às vezes você está pesado, você está com um peso alto em relação à sua altura, pelo fato de você ter muito músculo no corpo. Isso significa algo ruim para você? De forma alguma. Isso é muito bom. Então não existe peso ideal, existe percentual de gordura ideal. Via de regra, isso vai variar de acordo com as faixas etárias, tá certo? Mas via de regra, se fosse para falar um valor geral, a gente diria que mulheres devem estar abaixo de 25%. Óbvio que mulheres mais velhas que já tiveram filhos estão na faixa dos 40, 50 anos, esse percentual é um pouquinho maior, sobe para casa dos 28, 29%. E homens deveriam estar abaixo de 20%. Também, claro, com a mesma variação de idade. À medida que a gente vai envelhecendo, é normal que o nosso percentual de gordura aumente um pouquinho. Tá certo? Eu vou fazer sobre isso. Bem provavelmente, Tainara, vai ser com Vanessa, tá certo? A gente vai falar sobre platô. Vanessa, acho que tá aí, né? Eu vi Vanessa entrar. Vai ser com você, né? Vamos falar sobre platô. Eu acho que vai ser um tema bem interessante também. Bom, vamos passar para o segundo ponto. Sim, eu tenho consultório, tá, gente? No final eu posso dar alguns dados para vocês, tá certo? O segundo ponto, que eu acho que seria é um motivo bem frequente, pelo qual você pode não estar emagrecendo. Parece meio óbvio, mas às vezes não é, tá, pessoal? Não riam. Mas é você está comendo muito, mesmo em low carb. Então, assim, é bem óbvio para todo mundo que comer excessivamente vai levar ganho de peso, isso é muito claro. Mas o que eu vejo às vezes é que o pessoal que começa, eu já falei sobre isso em outros periscopes. É que às vezes o pessoal que começa a ler sobre low carb, eles falam: "Ah, sim, entendi perfeitamente. Eu engordo porque eu aumento a minha insulina. Se eu mantiver a minha insulina baixa, acabou, eu vou emagrecer." Então, assim, gordura não aumenta a insulina. Opa! Então vamos tocar gordura em todas as refeições, porque é isso que vai me fazer emagrecer. E não, o pensamento não é esse. Na verdade, assim, a gente sabe que caloria por caloria não é a chave. Não é por aí que a gente vai conseguir emagrecer. Então, sim, os carboidratos, eles têm um peso muito maior do que a gordura no fato da gente emagrecer, ou no fato da gente engordar, desculpa. Mas não adianta achar que é só reduzir os carboidratos. Se você começar a enfiar o pé na gordura, achar que toda refeição sua tem que ser regada na gordura, possivelmente você pode engordar. E aí, na verdade, entram várias questões, tá, pessoal? Eu vejo que as pessoas, às vezes, o que elas fazem muito é criar muita refeição mirabolante, criar muita preparação mirabolante. Eu vou até falar isso no próximo ponto, mas eu acho que a gente já devia puxar o gancho, que é o terceiro ponto seria: você está mantendo alimentos sabotadores em sua rotina. Aí eu classifiquei botei algumas classes de alimentos sabotadores. A primeira delas se encaixa nisso que eu vinha fazendo com relação a esses excessos na low carb high fat. As pessoas geralmente acabam isso, receitinhas, elas acabam exagerando muito quando elas começam a não querer comer o básico, sabe? Assim, é porque o básico funciona muito mais. Eu vi que Lili tá aí. Oi, Lili! Cara, assim, Lilian mesmo, eu particularmente indico a todos os meus pacientes que sigam o blog de Lilian, porque ela é uma pessoa que ela faz receitas muito boas, receitas que funcionam, tem receitas que são práticas, tem receitas que você vai perder algum tempo na cozinha, mas tem para todos os gostos. Mas são receitas que fazem você sair da mesmice, sabe? Então, principalmente, eu acho que no início ajuda demais, demais. Mas eu acho que as pessoas começam a perder um pouquinho a mão, quando começam a querer fazer receitas muito mirabolantes e que contenham alimentos sabotadores. Quais seriam esses alimentos? Queijo, principalmente. Não sei se vocês viram o meu, não sei se vocês viram o meu periscope que eu fiz sobre compulsão alimentar com Vanessa, mas queijo, ele tá numa classe de alimento assim, é low carb? Tem tudo a ver com a dieta low carb? Sim. Em teoria, é um alimento permitido dentro da low carb? Sim. Para quem não tenha nenhuma intolerância declarada ou alergia à proteína do leite, tá? Mas, gente, queijo é um alimento que a proteína do leite, né, a caseína, quando a gente digere ela, um dos peptidezinhos, eles conseguem ir lá no nosso sistema nervoso central e se ligar a receptores opioides. Ou seja, dá uma descarga de prazer gigantesca quando a gente come. Tanto que quando eu pergunto na minha anamnese, preferência alimentar, geralmente eu vou ouvir queijo, fora pão e massa, né? Que também todo mundo gosta pelo mesmo motivo. Porque quando a gente digere o glúten, a proteínazinha que está muito presente no que está presente no trigo, esse peptídeo do glúten, ele tem essa mesma capacidade de se ligar a receptores opioides no nosso sistema nervoso central. E isso leva a uma descarga de prazer muito grande. E a ideia, gente, na boa, eu sei que às vezes é triste falar isso, mas a ideia é que a gente não tenha esse nível de prazer na alimentação, porque às vezes é isso que gera compulsão, sabe? Por que que é tão difícil abrir um pacote de biscoito e parar no terceiro, quarto biscoito? Ninguém faz isso. Só se realmente a cabeça lhe separe, sabe? Assim, tá bom, três, quatro, tá bom. Mas a vontade que você tem, é óbvio que é de comer o pacote inteiro. Por quê? Porque a descarga de prazer que dá é muito grande. Então, se a gente acaba trazendo isso para o nosso dia a dia, com alimentos que às vezes até se encaixam na dieta que a gente está fazendo, mas que pra a gente sabe que simplesmente não dá certo. Então, às vezes eu chego e tem pacientes aqui que falam: ah, não, Paulo, mas então eu vi uma receita de quiche low carb, e aí a massa é feita com farinha de castanha, e aí de recheio eu fiz um recheio quatro queijos com pedacinhos de bacon. Eu falei: criatura, olha a bomba que você acabou de criar, e eu imagino que pela sua descrição esse negócio tenha ficado irresistível. Então, assim, é óbvio que é um alimento, que é uma preparação, que você não vai aguentar comer um pedacinho. Você vai querer comer muito, muito além da sua saciedade. E na verdade, são esses alimentos que eu chamo de sabotadores, são alimentos que impedem você de enxergar a saciedade, sabe? E a gente tem alimentos, óbvio, a maior parte desses alimentos, eles são os industrializados. Eles são aqueles que o homem coloca a mãozinha para construir, sabe? Vou pegar um pouquinho de farinha de trigo, um pouquinho de gordura de má qualidade, sal, açúcar, um realçador de sabor. Então, eles criam o pacote completo para compulsão. Salgadinhos, com certeza, é um belo exemplo. Aqueles amendoins japoneses, aquela crostrazinha que ele tem ali, é trigo com realçador de sabor, com tudo mais. Ou seja, é a mistura perfeita para se criar um alimento que é totalmente compulsível, que você não vai conseguir parar depois de comer, não vai conseguir parar depois de comer o primeiro, tá certo? Então, a gente tem muito isso nos industrializados. Então, quando a gente recorre basicamente a uma alimentação natureba, uma alimentação com o máximo de comida de verdade, raramente a gente vai cair nessas armadilhas. Pode cair? Pode! Quando é que geralmente a gente cai? Quando a gente não se atenta que existem alguns alimentos que pra gente podem causar esse excesso de prazer, essa compulsãozinha, essa vontade de comer um pouquinho mais, sabe? E geralmente a gente tem isso com castanha de caju, eu vejo que geralmente é a predileta. A gente tem isso com queijos, a gente tem isso com as pastas das nuts. Então, são coisas que em teoria podiam entrar numa boa na nossa rotina. Mas se a gente percebe que pra gente não funciona, que a gente come um punhado de castanha, mas que a gente larga lá no armário, mas o pensamento continua lá. Ou seja, a gente teria vontade de voltar 30 vezes até aquele pacote e comer mais 30 vezes. Então não é interessante. Chocolate 70% também acontece muito, Lu, é isso mesmo. Então, assim, gente, use a cabecinha de vocês, assim, o discernimento de vocês para selecionar quais são os alimentos preferenciais para vocês colocarem na rotina. Se um alimento ele representa uma tentação muito grande, mesmo que ele seja um alimento dentro do mundo do saudável, talvez ele não seja o melhor alimento para você colocar. A natureza, eu fiz um post sobre isso outro dia, a natureza ela é muito sábia. Raramente ela vai criar um alimento que desperte esse nível de compulsão. A própria Lilian fez um post muito legal, uma reflexão muito interessante, que ela postou uma noz assim, né? Era uma macadâmia, né, Lilian? Dentro da casquinha ainda. E falando que conversou com as pessoas que, enfim, extraem a macadâmia, que é super difícil. Você precisa ter um maquinário quase que arrojado para tirar a macadâmia dali de dentro. E como é que a gente compra, né, nossas castanhas, nossas nuts? A gente compra ali já bonitinho, fora da noz, não tem trabalho nenhum, coloca 10 de uma vez na boca. Então, assim, a natureza ela é muito sábia. Você vê que a castanha até tem um potencial compulsivo, mas olha como a natureza entrega para a gente isso, de uma maneira muito difícil de ser acessada. Mas como hoje a gente compra fácil, né? Então, assim, vale a pena esse tipo de reflexão, tá certo? Não tenham alimentos sabotadores dentro da rotina de vocês, dentro de casa, ok? Vamos passar para o próximo ponto, então. Ah, sim, uma coisa que eu coloquei aqui, que eu acho que vale a pena falar também dentro dessa classe de alimentos sabotadores, é em relação às sobremesas low carb com adoçantes, tá certo? Eu, particularmente, não aconselho nem um pouco os meus pacientes a ficar consumindo adoçante. Tá? Mesmo os naturais, eu não aconselho que seja um hábito. Óbvio que ia depender, por exemplo, ai não, Paulo, é só o meu café e tá? tal, já experimentei tirar o adoçante, não gostei de jeito nenhum. E eu coloco umas gotinhas de estévia. Ok, sem problema, sabe? Mas se o objetivo, se a pessoa vira fanática e se vicia em ficar fazendo sobremesas com muito adoçante, primeiro que adoçante, geralmente adoçante de forno e fogão, a pessoa compra aquele tosco, né? Cheio de sacarina. Não é a ideia, tá? Na verdade, já tem um estudo muito bom, até que foi ano passado, publicado, se eu não me engano, foi na Nature, que é uma das revistas de maior impacto científico, e que mostra justamente o uso prolongado de sacarina e a alteração que isso pode causar a nível de microbiota intestinal e se refletir numa resistência à insulina, tá certo? Então, assim, não ache que adoçante, ele não vai ter nenhum impacto na sua saúde, porque ele pode ter sim. E ele pode, às vezes, ter o mesmo impacto que o consumo de açúcar a nível crônico tem, que é a resistência à insulina. Então, imagine só, você está tirando o açúcar da sua vida, está colocando. Não, o estudo não foi feito com sucralose, tá, Leandro? Ele foi feito com sacarina, que geralmente é o adoçante que está presente em todos esses adoçantes mais baratex, sabe? Geralmente assim, ah, zero cal. Hoje, na verdade, a maior parte das empresas já estão trabalhando com vários tipos de adoçantes diferentes, né? Então, tanto que Finn só era, se eu não me engano, aspartame, mas agora também tem a linha de sucralose, tem a linha de estévia, se eu não me engano, não tenho certeza. Mas enfim, você tem que olhar o nome da substância, do adoçante, e não da marca. E muitos estudos, na verdade, vêm mostrando pra gente, pessoal, que a utilização de adoçante, ela pode ter impacto. Teve esse da sacarina, que mostrou que pode ter impacto realmente em aumento de resistência à insulina. Mas tem outros mostrando também que pode aumentar o nosso nível de absorção de carboidratos numa próxima refeição. Fora que o fato de você estar se expondo ao sabor doce, isso por si só já é um motivo, às vezes, para você comer mais do que você deveria. Porque o sabor doce, independente se ele vem de açúcar ou se ele vem de algum artifício, algo artificial, digamos assim, como é o caso do adoçante. Desculpa, gente, eu tenho que ignorar às vezes porque senão corta o meu raciocínio, tá certo? Eu falei isso no início, que não dava para ler todas as perguntas. Mas enfim, daqui a pouco você faz a sua pergunta, tá certo? Assim que eu der uma pausa. Então, não adianta você ficar comendo um monte de sobremesa que seja low carb, mas seja cheia de adoçante, porque senão você tá ali, continua mantendo aquele víciozinho do seu paladar no sabor doce. E esse não é o objetivo, tá certo? O objetivo é você desapegar completamente do sabor adocicado. Se exponha eventualmente. Tudo que eu tô falando aqui se aplica à rotina, não se aplica ao que é eventual, tá certo? Eu não tô falando da sua exceção que você comete lá no seu final de semana. Isso é muito pouco. Tudo que a gente coloca na menor parte do nosso tempo não vai ser suficiente para causar um estrago absurdo, tá bom? O que eu tô falando aqui é de rotina, de ficar trazendo esse tipo de preparação para a rotina, tá bom? Quem perguntou? Pergunta de novo aí. Vixe, vou aguardar a pergunta. Era sobre adoçante? Vai perguntar? Ah, acho que eu vou passar para o próximo ponto, tá certo? Fora essa parte de alimentos sabotadores, o quarto ponto que eu coloquei: uma colher de açúcar ou uma gota de adoçante? O que é melhor entre uma colher de açúcar ou uma gota de adoçante? João, primeiro que isso vai variar muito de pessoa para pessoa. Se a gente está falando de uma pessoa que naturalmente é mais magra, por exemplo, isso se aplica a tudo, tá? A açúcar, a mel, açúcar mascavo, açúcar de coco, todos os adoçantes que tenham calorias, que sejam açúcar no final das contas. Se você é uma pessoa que é naturalmente magra, por exemplo, na boa, não tem problema você consumir uma colher de chá no seu café matinal para adoçar esse café. Eu, particularmente, não vejo problema nisso. E duvido muito que isso vá te causar alguma coisa, porque você naturalmente é uma pessoa sensível à insulina, tá certo? Mas a gente está falando de uma pessoa que tem um excesso de peso muito grande, que ela já está com resistência à insulina associada, e geralmente uma pessoa que tem um excesso de peso grande, ela vai estar com resistência à insulina. É muito raro essas duas coisas não estarem acontecendo ao mesmo tempo, tá certo? Então, se é uma pessoa que tem resistência à insulina, eu particularmente prefiro que ela passe para o método mais hardcore, digamos assim. Ou ela vai usar estévia, que é um adoçante natural. O xilitol também se aplica. Parte do xilitol a gente consegue digerir e absorver. Então, o xilitol, diferentemente do estévia, não é um adoçante 100% sem calorias. A gente consegue absorver um pouquinho daquilo, que não é nada demais, se você for usar em pequena quantidade. Agora, se você for usar um mundo de xilitol para adoçar, perde o sentido também. O eritritol, que é parente do xilitol, mas não é encontrado ainda aqui no mercado brasileiro, apesar de eu já ter lido que a venda já foi liberada, a comercialização já foi liberada, mas não sei se nenhuma empresa aqui ainda teve o interesse em fazer para vender. O xilitol o eritritol é parente do xilitol, digamos assim, é um álcool de carboidrato, e ele, diferente do xilitol, ele é praticamente não metabolizável. Então a gente não absorve e não metaboliza e não absorve praticamente nada dele. Então ele é praticamente isento de calorias, tá certo? Aí assim, pessoal, assim, estévia, xilitol, eritritol, tudo isso pode ser utilizado. Eu só acho que no fim das contas, o objetivo primordial é basicamente a gente se livrar desse hábito de ficar querendo tornar coisas que são naturalmente amargas ou azedas em coisas doces. Então, ou você come amargo, então, ou você toma café amargo, ou na boa, você não gosta de café, porque café é amargo. Ou você vai tomar um suco de limão ou maracujá sem açúcar, é até difícil encontrar pessoas que façam isso. Gente que tá na low carb há muito tempo faz, né? Mas é difícil encontrar pessoas que façam isso porque desde criança a gente é habituado a tomar suco doce, não existe suco azedo pra gente. Mas sinceramente, se você não quiser tomar azedo e a fruta é naturalmente azeda, não tome. Não é pra tomar adoçado, entendeu? Eu acho que a gente tinha que criar esse tipo de raciocínio. Eu acho que a ideia é essa: eu, quando eu quero comer doce, eu como fruta, tá certo? A fruta doce, eu como a fruta, eu não faço um suco da fruta, eu acho isso um desperdício. É comer a fruta, tá bom? E aí pronto, ela é doce. Eu não faço nenhuma sobremesa que eu vou acrescentar adoçante. Eu acho isso desnecessário para o dia a dia, tá bom? Eu não estou falando de um final de semana que você queira fazer algo mais elaborado, mas para o dia a dia eu acho desnecessário. Bom, vou para o próximo ponto, tá, pessoal? Senão eu acho que a gente vai ter que dividir em dois tempos isso daqui, em 2 dias. O quarto motivo seria: você não está comendo de maneira consciente. Nossa, isso aqui até eu preciso trabalhar comigo mesma. Porque hoje, ainda mais com a nossa rotina corrida, é muito complicado. A gente quer comer enquanto a gente assiste o jornal, ou lê o jornal, ou se atualiza nas nossas redes sociais. A gente hoje come cercado de distrações, até porque a gente não quer perder tempo, né? Então, às vezes, você perder 10, 15 minutos centrada na sua refeição, isso acaba ficando sendo agoniante, né? Para mim, às vezes, é uma coisa que eu preciso trabalhar, tô aqui assumindo, tá? Então, tá jantando, né, Márcia? Tá assistindo o Periscope. Pois é, mas acaba que a gente quer otimizar o nosso tempo ao máximo. Então, às vezes, até se permitir comer sem estar fazendo nada, sem estar se informando, sem estar se atualizando nos Snapchats da vida, sem estar fazendo nada, a gente até fica agoniado com isso. Parece que a gente está perdendo tempo. E na verdade a gente não está. Eu acho que isso é um exercício válido, principalmente para quem come rápido demais. Então, preste atenção no que você está comendo. E preste atenção até ao ponto de se perguntar se realmente você precisa comer aquilo. Porque às vezes a gente acaba comendo pelo simples hábito de comer e o lance da distração tem muito a ver com isso. Exemplo, vamos pegar filme ou televisão. Quem é que assiste, quem é que come um pote de pipoca? Eu tenho realmente minhas ressalvas com relação. Óbvio, tem pessoas que vão dizer, eu como, eu sei, sempre tem uma criatura assim estranha para dizer que faz alguma coisa que geralmente as pessoas não fariam. Mas, cara, sério, quem é que come um balde de pipoca sem estar assistindo o filme ou estar com nenhuma distração? Exemplo, eu tô aqui no meu consultório sem ninguém. Eu consigo comer um balde de pipoca? Eu não consigo. Sério, não desse tamanho desse balde que a gente tem costume de comprar no cinema. Um monte de gente levantando a mão dizendo que consegue, né? Tá certo, Fabi, já entendi, você consegue. Mas sério, é muito difícil. É muito difícil você comer compulsivamente se você não tiver cercado de nenhuma distração, tá bom? Então, fique ligado nisso, assim. Tenta ao máximo fazer a sua refeição num ambiente mais tranquilo, sem estar cheio de distração em volta. Isso inclui todos esses recursos tecnológicos, tá certo? Tenta só naqueles 10, 15 minutos prestar atenção no que é que você está comendo. Isso faz muita diferença. Se perguntar se você realmente está com fome, isso é uma coisa que Vanessa sempre fala nos snaps dela. Vanessa é psicóloga, tá? Para quem não conhece. Ela sempre fala nos snaps dela assim, cara, fome não é seletiva. Então, assim, pergunta se você está com fome. E para você saber se você realmente está com fome ou está simplesmente com vontade de comer, pense em alguma coisa que você provavelmente não comeria a qualquer momento. Exemplo, um fígado com brócolis no vapor. Raramente alguém sentiria um desejo enorme de comer isso. Mas sério, se você estiver com fome, você vai comer. Você vai comer até frio. Você vai tirar da geladeira e vai comer se você estiver com muita fome e estiver sem luz, por exemplo. Mas raramente você faria isso se você estiver só com vontade de comer, porque a vontade, ela é seletiva. Eu tô com vontade de comer tal coisa, né? E nunca é tipo. Então, assim, fome é totalmente diferente de vontade de comer. Um exemplo clássico que eu tive ontem, na verdade, eu tô com a unha aqui, não sei se dá pra vocês verem. Minha unha, isso aqui não é só um esmalte rasgado, não. Isso aqui, minha unha tá rasgada. Como foi que eu consegui isso? Eu fui tentar abrir um pote de amendoim que eu comprei essa semana e o pote, é sério, o pote é muito ruim. Aquilo ali deve ter sido criado por uma nutricionista, mas não foi criado pela equipe de. Não, não passou pelo crivo da equipe de marketing, definitivamente. Porque eu acho que eu vou demorar um ano para comer aquela pasta de amendoim. Porque ela é muito difícil de abrir, muito difícil. Eu juro, ontem é um dia assim que eu tiro para fazer as dietas dos pacientes, né? Então eu tô basicamente em casa. Eu dei uma passeada pela cozinha. Facilmente comeria uma banana com pasta de amendoim e canela. Facilmente comeria. Não tava com fome, tá? Mas comeria. Fui tentar abrir o pote, não consegui. Eu desisti. Exatamente. Eu juro que eu desisti. Aí eu falei, ó, quer saber? Não, deixa eu voltar a focar nas minhas dietas. Mas se o pote abrisse fácil, eu teria comido. Então, para você ver como o acesso fácil ao alimento, isso muda completamente também. Então, assim, a dica é: pega castanha, pena que não dá para fazer isso com queijo, né? Porque o queijo tem que estar na geladeira, mas pega castanha, pega todo o alimento compulsível e toca num lugar super difícil que você só vai pegar se você tiver com fome. O que eu faço? Não como fruta nem verdura. Esse é um caso bem difícil, tá? Assim, isso aí é o caso clássico de paladar infantil. comece a introduzir esses alimentos na sua rotina. Forçadamente. Assim, não existe alimentação saudável sem vegetais. Não existe. Então, comece a se habituar, tá certo? E, óbvio, use os temperos para realçar o sabor dos alimentos. Talvez você não goste porque você é do tipo que tira o brócolis, o couve-flor do vapor e joga no prato, né? Isso aí é muito sem graça. Se você saltear esses vegetais na manteiga, na cebola, no alho, acrescenta sal, isso vai modificar completamente o sabor do alimento. E você, com certeza, vai gostar mais, pelo menos. Mas é uma questão de hábito, tá bom? Vai tentando. Sim, eu botei algumas táticas aqui para esse tópico, né, do você não estar comendo de maneira consciente. Uma coisa de aumentar, uma maneira de aumentar muito a nossa consciência em relação ao que a gente come é fazer diário alimentar. Diário alimentar é chato de fazer, tá? Pense assim, que qualquer coisa que você vá comer, faça. Assim, escreva no dia. Então assim, comi, vou comer de manhã agora tal e tal coisa. Comi isso, escreva de manhã, tal horário, comi e tal, tem que ser detalhado. Comi tal e tal e tal coisa. Isso é chato de fazer. Mas só o fato de você ter a consciência que você está fazendo um registro de tudo, isso se chama registro alimentar, tá certo? De fazer um registro de tudo que você está comendo no dia, acredite, eu tenho certeza que você vai, ao longo do dia, se perguntar algumas vezes se você realmente quer comer aquilo que você está prestes a comer. Porque se eu tivesse que fazer um registro alimentar para entregar para minha nutricionista, por exemplo, ou simplesmente para fazer para mim mesma, para ter noção do que é que eu estou comendo no dia, provavelmente eu me indagaria. Caramba, eu realmente preciso comer essa banana com pasta de amendoim que eu estou prestes a comer? Querendo ou não, você se questiona, sabe, pessoal? Porque o ato de comer passa a deixar de ser algo tão automático. Você tem que fazer uma anotação daquilo que você está comendo. Então não dá para ser tão automático assim. Não dá simplesmente para passear pela cozinha, pegar uma banana, comer. Não, você tem que anotar aquilo. Então você passa a tomar muito mais consciência do que é que você está comendo no dia. Tá certo? Então eu tenho certeza que todo mundo que resolver fazer isso vai se questionar muito mais cada vez que for fazer um lanchinho. Registra no Snap, é isso aí, registra em tudo que você puder registrar, Mari, manda no grupo que tá lá, nutricionista, manda no Snapchat, cria um grupo de amigas que tá todo mundo com o mesmo objetivo e passa a mandar isso, tirar foto e mandar, prestar contas, gente, do que você tá comendo pra qualquer pessoa que seja, isso é muito bom. Óbvio que tem que ser uma pessoa que te cobre, né? Não adianta ser seu amigo que tá nem aí pra dieta. Aí ele não vai estar nem aí para o que você posta. Mas se é uma pessoa que exige uma cobrança de você, eu acho ótimo. É uma maneira muito válida de se manter fiel àquilo que você quer cumprir, tá bom? Gente, no final do Periscope eu vou passar todos os contatos, tá certo? Agora eu só não vou passar nada pra gente não cortar a linha de raciocínio. Deixa eu ver se eu falei tudo desse ponto, se livrar das distrações. Parar de comer simplesmente por impulso. Então, se questionar realmente se você está com fome ou não, isso é legal, fazer o diário alimentar. Eu acho isso muito bacana. O próximo ponto seria, você está muito estressado ou só pensa na dieta e está esquecendo de todo o resto. Gente, isso aqui para mim é o ponto talvez mais importante. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu sou de Salvador, tá certo? Eu sou baiana. Então, assim, eu tenho todo o estilo baiano de ser. Eu tenho essa coisa, assim, de querer as coisas um pouquinho mais lentas, sabe? Eu não sou muito frenética, assim. Eu acho que as coisas, elas têm que acontecer num momento mais tranquilo, tem que ser um processo tranquilo. E quando eu me mudei aqui pra São Paulo, assim, eu fiquei espantada com o nível das conversas, assim, no consultório, a nível de todo mundo muito workaholic, vida frenética e ouvia muito falar em síndrome do pânico, que eram coisas que eu não estava habituada de ver nos outros lugares, sabe? De ouvir de relato nos outros lugares. Então, principalmente aqui em São Paulo, eu consegui ter noção do quanto é importante que você desacelere um pouquinho. O estresse, ele faz com que a gente... Nossa, modifica completamente a liberação hormonal do nosso corpo, tá? E uma das coisas que acontece é que ele ativa um determinado eixo hipotalâmico lá, que faz com que a gente libere mais cortisol. Quando a gente libera cortisol, o que é cortisol? Cortisol a gente chama de hormônio do estresse, tá certo? O cortisol, naturalmente, ele geralmente vai estar um pouco maior durante a manhã e ele vai caindo ao longo do dia. E isso coincide com o aumento da nossa melatonina, que faz a gente dormir. Então, em teoria, cortisol está alto de manhã e vai caindo e está baixo à noite. E o que a gente vê, na verdade, é que esse estresse psicológico, porque a gente tem dois tipos de estresse, né? A gente tem o estresse psicológico ou emocional, que é aquele que a gente tem quando a gente tem uma briga com alguém, quando a gente está com problemas de relações interpessoais, quando morre algum ente querido, tudo isso vai causar um estresse emocional na gente. E tem o estresse fisiológico, que é o estresse que pode ser causado pela insônia, pelo excesso de atividade física. Esses também são fatores que estressam muito o nosso corpo. Bom, mas o estresse emocional, principalmente, é fato que ele vai causar um aumento muito grande da liberação de cortisol. E a gente sabe que o aumento crônico do cortisol, entendam, é normal o nosso cortisol se elevar pela manhã e ter uma queda ao longo do dia. Então, eu não estou falando desse padrão normal de liberação de cortisol. Eu estou falando quando é aquela pessoa estressada crônica, porque ela tem que lidar todo santo dia com um chefe que é insuportável, ela tem colegas de trabalho que ela não gosta de estar ali na presença deles, ela tem, enfim, mil problemas familiares. Infelizmente, esses são muitos os motivos de estresse psicológico na nossa rotina. E quando é uma pessoa que ela se submete diariamente a esse tipo de estresse, ela é uma pessoa que torna-se muito mais susceptível a recorrer a alimentos que têm uma alta densidade energética, ou seja, alimentos que são uma mistura grande de açúcar, gordura, sal, que a gente chama de alimentos extremamente palatáveis. Então, já é provado cientificamente que existe uma associação entre alta liberação crônica de cortisol, aumento do consumo de alimentos mais palatáveis, mais ricos em energia. E por que isso, gente? É muito claro. Pense que o cortisol é um hormônio do estresse. Então, se eu estou me mantendo cronicamente estressada, qual é a resposta do meu corpo? A resposta do meu corpo é falar: pelo amor de Deus, jogue alguma coisa para dentro que alivie esse estresse. O que é que alivia estresse de imediato? Que óbvio, né? Espero que todo mundo já tenha entrado novamente. Perdoem-me, pessoas, meu celular travou. Vamos voltar. O que alivia estresse de imediato? Valeu. Vamos retomar por esse ponto. Então, sem dúvida nenhuma, uma coisa que o nosso corpo acaba pedindo quando a gente está no estresse crônico é que você jogue alguma coisa que alivie esse estresse de imediato, né? Que você aumente a liberação hormonal de hormônios ligados ao prazer, como dopamina. E uma coisa que aumenta de forma muito prática isso é colocar um alimento cheio de açúcar, gordura, sal para dentro. Exatamente, são os comfort foods. Sabe que aí as pessoas vão ter diferentes comidas conforto, mas doce de maneira geral. São comidas geralmente muito calóricas, tá certo? Que geralmente unem açúcar e gordura. Então, uma pessoa que tem uma liberação elevada de cortisol acaba recorrendo a isso com mais frequência. E o problema é que, óbvio, isso a longo prazo, pessoas que têm cortisol elevado cronicamente, elas têm uma tendência muito maior a serem obesas, principalmente essa obesidade central, sabe? Esse acúmulo de gordura na região abdominal. E são pessoas que têm maior tendência a diabetes tipo 2, a doenças cardiovasculares. Eu caí, Maria, assim, caiu a transmissão e eu tive que reiniciar o celular. Bom, então seria basicamente isso, tá? Então, assim, cuidado com esse nível alto de estresse. Eu sei que às vezes é um pouco até difícil de ter controle sobre isso, mas assim, gente, procurem saídas, e isso cada um vai ter maneiras diferentes. Tem gente que yoga vai ajudar, tem gente que acupuntura vai ajudar, tem gente que um psicólogo vai ajudar, mas procurem maneiras de aliviar esse estresse, porque sem dúvida nenhuma não é interessante que a gente venha sofrendo com isso todo santo dia. E até tem alguns estudos mostrando, vocês veem que eu coloquei o título assim: você está muito estressado ou só pensa na dieta e está esquecendo do resto? Isso porque tem muitos estudos que mostram que pessoas que se consideram em dieta, estar em dieta é um fator estressante. É um fator ligado a emoções ruins. Por isso que eu falo para os meus pacientes, se tiver sofrido demais, não vai dar certo. Porque ninguém consegue sustentar algo que está ruim, que está sofrido, que não deixa a pessoa feliz por muito tempo. Então essa nunca vai ser a estratégia para você. Tem uma paciente minha em Salvador que eu atendi E que ela me falou assim: Paula, mas eu não sou feliz fazendo isso. Eu venho tentando seguir umas estratégias e eu não sou feliz fazendo isso. Eu falei: cara, então para você nunca vai dar certo essa estratégia. Vamos tentar ver se a gente consegue colocar isso de maneira diferente, se a gente consegue introduzir umas preparações diferentes e se você começa a se apaixonar um pouquinho mais pela sua rotina. Mas enquanto você não estiver completamente apaixonada pela sua rotina e se sentindo bem, jogando sua autoestima lá para cima, raramente você vai conseguir permanecer nisso por muito tempo. A sua dieta tende a não dar certo. Eu odeio esse negócio de dieta. Quando me perguntam assim: ah, você faz regime? Regime é até uma palavra pior do que dieta, na minha opinião. Ah, você faz regime? Então você faz dieta, né? Eu falo: não. Eu simplesmente me alimento bem. Então, assim, tenha consciência do que você deve comer e do que você deve colocar na sua rotina para você se alimentar bem. E acabou. E esquece esse negócio de dieta, porque dieta tem data para terminar. Alimentação boa não tem. Você vai comer bem pelo resto da sua vida. Tem que aprender a comer com prazer, é isso daí. Vamos para o próximo ponto para a gente conseguir falar de tudo. Quer dizer, deixa eu ver se eu falei tudo desse ponto daqui. Pessoas que vivem dieta, ok. Ah, então eu acho assim que é importante não focar só na dieta. Gente, sério, assim, alimentação é uma parte. E eu digo assim, que é uma parte, às vezes, até pequena, do todo que é necessário para a gente ser plenamente feliz. Então, assim, desenvolva o seu lado espiritual, tire um tempo para curtir com a sua família, tire um tempo para não fazer nada, simplesmente, que é uma coisa que hoje a gente nem se permite, porque a gente acha que é perda de tempo. Tire um tempo para ficar zen, sabe? Para amar, para namorar, para estar com amigos e dar risada. Isso é tão importante quanto ter uma boa alimentação no dia a dia. Tá certo? Vamos para o próximo tópico agora. Sexto tópico: você não está dormindo bem. Sono é um ponto importantíssimo. Tanto que ele é uma das minhas primeiras perguntas na minha anamnese, no consultório. Você dorme bem? Como é o seu padrão de sono? Então, se você é uma pessoa que tem problemas para dormir, se desde que você se conhece por gente ou teve algum marco na sua vida que a partir daí você simplesmente não dorme bem, saiba, isso pode estar afetando e muito o seu emagrecimento. Pensem, gente, que durante o sono é o nosso pico de liberação de GH. É o maior pico de todos. A gente tem dois picos, um depois do treino e um durante o sono profundo. O GH, para quem não conhece, que é o hormônio do crescimento, é o hormônio que ele, literalmente, é o hormônio dos sonhos, é o hormônio que ele vai atuar nas duas vias, na via de ganho de massa muscular e na via de queima de gordura. Então, literalmente, dormir emagrece, emagrece mesmo, porque a sua liberação de GH nesse momento está no ápice. Então, é importante você dormir para emagrecer. Então, se você tem qualquer problema crônico de sono, e aí, óbvio, isso não é a minha especialidade, eu não sou médica, você tem que buscar um médico especialista no sono, até porque geralmente ele vai te pedir exames específicos, vai pedir para você fazer uma polissonografia, pode pedir algumas dosagens hormonais, para você descobrir realmente qual é a causa. Porque eu vejo que todo mundo, assim, banaliza até o uso da melatonina, né? Não, estava nos Estados Unidos, vamos comprar uma melatonina, vamos passar a usar a melatonina. Melatonina não é a resolução para a maior parte das pessoas, tá certo? Para o problema de sono da maior parte das pessoas. Só vai melhorar com melatonina realmente quem tem deficiência na produção de melatonina. Raramente uma pessoa vai melhorar absurdamente a qualidade do sono se ela não tem, se o problema de sono dela não tem relação alguma com produção de melatonina. Raramente ela vai melhorar o sono porque tá tomando suplemento de melatonina, tá certo? Aí eu listei algumas coisas aqui que eu acho assim, que todo mundo, são dicas que todo mundo pode utilizar, mal não vai fazer com certeza e pode ajudar quem tem algum probleminha de sono. Deixa eu pegar até aqui que tá no meu computador, não coloquei aqui nesse meu papelzinho, deixa eu me lembrar de algumas coisas. Não fique vendo filme até tarde. Não só vendo filme, como não fique no Snapchat até tarde. Não fique com aquela luz do seu celular na sua cara iluminando isso até tarde. Por quê? Porque para a gente liberar essa melatonina toda, que é o hormônio do sono, para quem não conhece, a gente precisa estar num ambiente susceptível ao sono, que é o quê? Um ambiente escuro, fresco, tá certo? Tem que estar uma temperatura adequada. Então, quem mora em lugares muito quentes, É fato que um ar-condicionado muda completamente, tá? O seu padrão de sono pode ajudar muito a melhorar o seu sono. Óbvio que quem não tem, um ventilador, um banho gelado antes de dormir, isso também é bem legal porque resfriar o corpo é importante para você conseguir pegar no sono melhor, tá bom? Então, banho gelado é show de bola antes de dormir. Quem tá num tempo frio, bom, seu corpo já vai se resfriar naturalmente, tá bom? Bom, então o lance de apagar as luzes, criar esse ambiente, então às vezes tem uma cortina com blackout, é super interessante, tá certo? Para que de manhã aqueles primeiros raios de sol já não entrem. Botar uma música relax, às vezes botar uma música bem baixinha pode ajudar. Aromaterapia, eu não entendo dessas coisas não, mas eu acho que tudo é válido, tá certo? Vale buscar um pouquinho e entrar em todas essas vibes aí para ver se isso pode ajudar. Aí eu coloquei aqui até, tenha uma agenda. Aí a pessoa me pergunta, né, o que é que ter uma agenda vai ter a ver com melhorar o meu sono, Paula? Tem tudo a ver. Porque eu conheço muitas pessoas, eu sou uma delas, que acaba indo dormir e a cabeça tá lá maquinando. Cara, o que, é que eu tenho que fazer amanhã? Tá amanhã, então eu tenho que pagar tal conta, eu tenho que entregar tal dieta, eu tenho que lembrar de mandar um e-mail para tal pessoa para fazer aquilo. Isso daí, se você não tem uma agenda para que você possa simplesmente tirar esses pensamentos e jogar isso numa agenda, ou seja, vá dormir com a cabeça bem tranquilinha. Todos os seus compromissos estão lá anotados. Você não precisa ficar se lembrando do que você vai ter que fazer amanhã. Senão, não dormiu também, Mari. Então, eu tenho que simplesmente, eu faço, na verdade, uma lista de obrigações para o meu dia. Enquanto eu não finalizo o dia, dou check em todos e faço a minha lista do dia seguinte, minha cabeça não está em paz. Tá certo? Oi, Edson. E é isso aí, a mente não para de trabalhar. Então, é interessante ter uma agenda para melhorar a qualidade do sono, tá certo? Para dormir mais fácil. Óbvio, aí tem coisas específicas do tipo, se você tem refluxo, assim, não coma logo perto de dormir, óbvio que isso vai te atrapalhar. Ninguém deveria comer tão perto de dormir, mas principalmente pessoas que têm refluxo, isso vai atrapalhar a qualidade do sono. Se exercitar também perto de dormir, isso acaba que é um ponto bem importante. Isso funciona às vezes de maneira diferente para uns e para outros. Eu tenho pacientes que fazem o treino até relativamente perto de dormir, mas acham que isso é ótimo porque cansa o corpo e ele dorme que nem uma pedra depois. Mas, via de regra, se você treina muito perto de dormir, você aumenta a temperatura corporal. Então, lembra que a ideia, na verdade, é resfriar o seu corpo para dormir bem? Pois é, Ju. Então, assim, a pessoa fica muito mais excitada, a temperatura aumenta muito. Então, ela vai ter, bem provavelmente, um probleminha aí para conseguir pegar no sono. Então, a ideia é que você consiga espaçar, pelo menos, aí umas 3 horinhas o treino do início do sono, tá certo? Vou passar aqui para um outro ponto que seria, você não está fazendo treinos de força. Esse aqui é um ponto bem delicado, eu gostaria na verdade de, eu vou responder todas as dúvidas no final, tá pessoal? Eu vou abrir para perguntinhas no final. Você não está fazendo treinos de força. Esse é um ponto aqui muito complexo, eu queria ter um educador físico, um profissional de educação física para ajudar a tirar as dúvidas de vocês em relação a isso e vou ver se eu consigo trazer uma parceria para um próximo Periscope para a gente falar sobre nutrição e atividade física. Mas, assim, por tudo que eu leio, pessoal, que óbvio que não é tanto quanto, às vezes, um profissional de educação física se informe, mas por tudo que eu leio, treino de força ele é essencial para emagrecer. Eu digo até que ele é muito mais importante do que o treino aeróbico. A gente tem muito na cabeça, hoje as pessoas geralmente têm, né? Bom, quero emagrecer, vou me matar de correr numa esteira, quero ganhar massa muscular, vou puxar ferro. Mas né, o que os estudos mostram é que o nível de queima de gordura, musculação, Mari, o nível de queima de gordura com o treino essencialmente aeróbico, que é diferente, Mari, às vezes, de um treino parecido com um treino funcional, por exemplo, que é um treino que eu sei que você faz. Um treino mais voltado para o funcional, crossfit, ele acaba misturando um pouquinho os dois. O que eu tô falando, e assim, ele te força, como é um professor dominando uma aula, ele te força a sair da sua zona de conforto. E isso, o HIIT, exatamente, Ju, isso é o mais importante. É sair da zona de conforto, que às vezes é uma coisa que a gente não faz quando a gente está em cima de uma esteira. A gente liga, fica prestando atenção lá na televisão, fica andando naquele passo que é relativamente confortável para a gente manter e a gente se mantém uma hora naquilo e acha que aquilo dali é o ideal para emagrecimento. Não é. Primeiro, é saia da sua zona de conforto. Segundo, é utilize os seus músculos. Então, assim, trabalhar o seu músculo, e aí óbvio, a maneira mais bruta da gente fazer isso, digamos assim, é um treino de musculação, mas existem outros treinos hoje que também mesclam, né, o treino de força com o treino aeróbico, que é o caso do CrossFit, de um treino funcional. Você utilizar o seu músculo é essencial para que você consiga emagrecer com qualidade. Porque geralmente, pessoal, o efeito sanfona, ele vem muito do perder gordura acompanhado às vezes de uma perda de massa magra. Então, aquela pessoa que ela emagrece, sim, ela perde gordura, mas também junto perde um monte de massa magra, ela não faz questão de malhar, ela só quer perder o máximo de peso na balança. A probabilidade dela futuramente ganhar esse peso novamente é muito maior do que uma pessoa que entendeu que ela tem que criar músculos, porque primeiro, isso é o que vai fazer com que ela fique saudável a longo prazo. Isso é o que vai fazer com que ela seja um idoso que tenha total independência física, que consiga ir no supermercado carregar sacolas de compras, que não seja aquele idoso completamente envergado, que seja aquele idoso inteiro, sabe? Então assim, pensa lá no seu futuro também, sabe? Vai curtir sua aposentadoria viajando e não mal conseguindo sair de cima de uma cama. Então, para isso, é importante que a gente conserve o músculo no nosso corpo. E a gente, o estímulo maior para isso é o treino de força, tá certo? Então, é inimaginável pensar em vida saudável a longo prazo se a gente não faz treino de força. Se a gente simplesmente não exercita a nossa musculatura. Então, por favor, façam isso, tá certo? Isso é imprescindível. E quando a gente chega naquele limite de tô com um percentual de gordura já dentro do adequado, então assim, uma mulher, tô com meus 25% de gordura, uma mulher jovem, tô com 25% de gordura, mas beleza, o meu objetivo agora eu sei que já tá bom, tá dentro do saudável já, mas eu quero chegar a 20%. Principalmente para essa galera, essa faixa de público, o treino de força é essencial. Ele vai fazer toda a diferença. Então, se você for uma pessoa sedentária ou só tiver no treinamento aeróbico, raramente você vai conseguir reduzir o seu percentual de gordura a um nível ótimo, digamos assim, a um nível, em um nível maior, tá? Mas não vou entrar muito detalhes sobre isso porque a ideia não é polemizar, tá? Porque não é a minha área direta. Apesar de eu ser especialista em nutrição esportiva, encerrar seria: você chegou a um peso considerado ótimo para o seu corpo. Cara, isso aqui é um ponto assim, é bem complicado falar sobre isso, porque a gente está lidando aqui com expectativa versus realidade. Eu sei que tem pessoas que almejam uma barriga tanquinho e elas acham que elas vão permanecer no emagrecimento até chegar na barriga tanquinho. E às vezes, gente, o que a gente tem que simplesmente aceitar é que não faz parte da nossa genética, do nosso biotipo, ter barriga tanquinho ou ser aquela pessoa extremamente magra. Então, assim, não dá pra gente achar que a gente vai emagrecer indefinidamente. Não dá. Às vezes você vai estabilizar o seu peso, porque realmente aquele peso para o seu corpo é um peso ótimo, é um peso confortável, é um peso saudável. Então, às vezes, criar uma expectativa muito diferente da sua realidade, do que a sua realidade permite, acaba sendo uma causa de frustração na clínica. E não dá para ser dessa forma, sabe? Você tem que estar muito ligado até onde você pode chegar. Ou às vezes, até a barriga tanquinho, por exemplo, ela pode até, pode ser que ela possa, que você possa chegar lá, que você possa chegar no nível desse de definição muscular, de perda de gordura. Mas para chegar lá, você provavelmente vai ter que se abster de qualquer refeição livre, digamos assim. Você nunca vai poder se permitir exagerar numa bebida alcoólica, você nunca vai poder se permitir se dar uma semana de férias do seu treino. E aí, pessoal, a gente começa a pesar na balança tudo isso, né? Se você é uma pessoa que tranquilamente vive feliz fazendo tudo isso que eu acabei de falar, se mantendo em todas essas restrições, ótimo, porque na verdade o objetivo final, gente, é ser feliz. A gente veio nessa vida para ser feliz. Então, se você não se importa em nunca tomar um sorvete, comer um doce, tirar 15 dias de férias e simplesmente se despreocupar em treinar nesses 15 dias, se você é uma pessoa que tranquilamente viveria sem nada disso, ok, você é uma pessoa que provavelmente vai chegar num objetivo que seja bem difícil para você. Mas o importante, eu acho que no final das contas, é a gente ser feliz e ter saúde. Então, para ter saúde, barriga tanquinho é desnecessário. tá certo? Uma barriga tanquinho não quer dizer nada em relação à saúde. Então, eu acho que todo mundo deveria almejar chegar a um percentual de gordura dentro do saudável. A partir daí, perdas extras nesse percentual de gordura, ok. Mas isso não tem que ser o objetivo final de ninguém. A gente veio nessa vida para ser feliz, tá certo? Tá travando para todo mundo? Vocês estão me ouvindo? Travou? Estão ouvindo ou não estão ouvindo? Travou, mas voltou. Estão ouvindo agora, né? Beleza, então assim, não sei se vocês conseguiram ouvir a minha mensagem final, mas eu falei que basicamente a gente veio nessa vida para ser feliz. E assim, felicidade envolve muitas coisas, uma parte delas é ser saudável. E para ser saudável, a gente precisa ter uma boa alimentação na maior parte do nosso tempo. Então não dá simplesmente para pegar essa informação de a gente veio para ser feliz e sair chutando o pau da barraca, comendo tudo que encontra de tranqueira pela frente, porque isso é ser feliz para você, porque na boa, daqui a pouco você vai estar doente fazendo isso, e aí acredito que você não vai estar nem mais saudável e nem mais feliz, né? Se você estiver doente. Então, o objetivo, gente, é conseguir criar um equilíbrio entre essa felicidade instantânea, esse prazer instantâneo que o alimento traz pra gente, e a vida saudável. E dá numa boa para chegar nesse equilíbrio, sabe? Dá pra gente alcançar uma composição corporal legal, cometendo umas fugidinhas da alimentação saudável aqui e ali, e conseguir levar isso para o resto da vida. E não mais quando questionado se você está em dieta, você responder que sim, que está em dieta. Você vai simplesmente responder que não, você não está em dieta. Você simplesmente se alimenta bem, tá bom? Encerrei por aqui. Perguntas. Vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma dúvida? Eu também sou contra excessos. Dei duas mordidas em uma goiaba agora e já vou dormir. Pode atrapalhar meu emagrecimento? Jesus, duas mordidas numa goiaba? Com certeza isso não vai atrapalhar o seu emagrecimento. Boto minha mão no fogo se essas duas mordidas fizerem diferença. Sobre açúcar fit. Aí depende de qual açúcar fit você tá falando. Acho que esses fits geralmente são aquelas misturas de açúcar com adoçante, não é isso? Eu sei que tinha um adoçante fit da União, que é açúcar, metade sucralose, por exemplo. É aquela coisa. Parte disso é açúcar, o açúcar magro, né, que chamam. Parte disso é açúcar do mesmo jeito. Observe que a outra parte não é açúcar, mas é adoçante artificial, que é sucralose, ou sacarina, ou acesulfamicol, ou aspartame, ou qualquer um desses. Então não acho interessante. A Lu é muito ampla e sem quantidades. Acho que é aí que erramos. Como proceder nas quantidades? Mariane, quantidade é algo realmente muito... É muito difícil de se chegar. Você vai, na verdade, a ideia é que seja tentativa e erro. Perfeito, Bruno. A ideia é que seja até a saciedade. É óbvio que de início é difícil perceber essa saciedade, é bem difícil. Até porque geralmente a gente vende uma alimentação mega desregrada, né? Então você enchia a cara de biscoito maisena, de biscoito creme cracker, de pão, de bolo, perdeu completamente a noção do que é comer até a saciedade, porque você não come quando tá com fome, você come porque tá com vontade de comer, você enche a cara de alimento compulsivo. Como é que você vai mudar de uma semana para outra? Você entende o que você tem que fazer, você tira todos os industrializados, você só come comida natural e com pouco carboidrato. Aí chega a pessoa e te diz, não seguir por quantidades, relaxe, coma até a sua saciedade. Óbvio que nas primeiras semanas vai ser complicado, porque você não comia porque estava com fome, nem até a saciedade. Você comia pelo simples hábito de comer, que é uma coisa super normal, exemplo. Quantas vezes vocês já não foram no Comida Aquilo? Então a gente vai todo santo dia, às vezes, no Comida Aquilo. Nosso prato sempre pesa mais ou menos a mesma coisa. Aí pesa lá 400 gramas. Você pode ter feito o pior treino da sua vida pela manhã. Pior que eu digo em termos de exaustão. Você pode ter feito um treino mega exaustivo de manhã. Você vai no Comida Aquilo, 400 gramas. Você acabou de acordar e vai no Comida Aquilo, 400 gramas. O que justifica isso? É a sua fome que está regulando o que você está colocando no prato? Ou é simplesmente o hábito de colocar X colheres daquilo, X colheres disso, de olhar para o seu prato e ver aquelas quantidades? Então assim, hoje, pessoal, a gente come por hábito de comer. A gente não tem noção da nossa fome, não tem noção de quando a gente chega à saciedade. Tirar os alimentos que são compulsivos é o primeiro ponto para você conseguir enxergar a saciedade. A partir daí, essa coisa das quantidades, você vai conseguindo regular, tá, Mariane? Que quantidade de queijo recomenda para não atrapalhar? Esse ponto é bem difícil. Eu diria assim, se você percebe que você é uma pessoa compulsiva no queijo, o que é que dá para fazer assim de chutando, tá? Deixa queijo só em uma refeição sua. Come queijo então, sei lá, no café da manhã, se é isso que te apetece. No resto das refeições não come. Come uma refeição mais limpa, digamos assim. Bicho e planta, sabe? Faz mais isso, que é bem mais fácil você ter sucesso. Mesmo seguindo a dieta e não comer nada, o cortisol pode engordar. Tuca, assim, é bem difícil de falar sobre isso, porque na verdade, geralmente os estudos mostram associações, né? Quando a gente fala em associação, a gente não está falando de causa e efeito. Então, o que os estudos mostram é que pessoas com cortisol elevado, elas têm, assim, geralmente existe uma associação entre pessoas que têm o cortisol cronicamente elevado e pessoas que têm, são pessoas geralmente que têm uma tendência a ter um acúmulo maior de gordura abdominal. Então, assim. O que é causa e o que é efeito? O que é que foi realmente, o que causou o quê? Será que o cortisol diretamente ele leva a um acúmulo de gordura visceral, a um acúmulo de gordura abdominal? Ou será que o cortisol acaba levando, deixando pelo nível de estresse, acaba aumentando a possibilidade da pessoa comer mais alimentos que tem uma densidade energética muito grande e isso leva à gordura abdominal? A gente não sabe, a gente só sabe que está associado. Então, o fato é, o risco de você ser uma pessoa cronicamente estressada, isso aumenta a sua possibilidade de ter um percentual de gordura maior. Isso é verdade. Aí agora, assim, o nível de associação entre o que é causa e efeito, o que é que leva ao quê, aí isso é muito complicado. Low carb regula o cortisol? Olha, sinceramente, provavelmente não vai ter uma ação muito direta, tá certo? A ideia, na verdade, é que você controle muito mais os fatores que causam estresse, que podem ser muito diferentes. Lembra que eu falei que existem os fatores, estressantes a nível fisiológico e a nível emocional. Então, a ideia é você conseguir reunir tudo isso. Então, ter um bom sono, não treinar em excesso, ter uma boa relação com as pessoas ao seu redor. Você pode fazer curva de cortisol para avaliar como é que seu cortisol está se comportando. A ideia é que ele esteja mais alto pela manhã e que ele vá caindo ao longo do dia. Às vezes você faz uma curva de cortisol e observa que ele tende a não cair, que ele tende a se manter um pouco estável. E isso mostra que aí tem algum fator aí que está desencadeando esse aumento do cortisol. Aí a gente tem que passar um pente fino na sua vida para ver o que é que pode estar fazendo com que isso aconteça, tá certo? Porque tem muitos fatores associados. Aí vale muito mais a pena, não necessariamente a gente pensar na dieta, tá? A gente acaba pensando na dieta como salvadora da pátria de absolutamente tudo. E não é assim, pessoal. Sabe? Às vezes você relaxar é muito melhor do que estar tá neurótico pensando assim, não, eu tenho que fazer low carb porque isso vai reduzir o meu nível de cortisol. Não, sério, relaxe. Deixe numa rede, pegue uma água de coco, coma um acarajé. Brincadeira, mas assim, relaxe. Sabe, vá namorar, vá curtir, vá dar risada com seus amigos e torne isso mais presente na sua vida. Com certeza você vai conseguir reduzir o seu cortisol de maneira natural. Tem como diminuir gordura abdominal aos 51 anos? É óbvio que quando a gente chega já nesse período aí de que já tá rondando a menopausa, olha lá, viu, né, Diana? Tô brincando, gente. O acarajé é brincadeira, tá certo? Acarajé é muito bom, mas tem que ter moderação porque não é tão low carb assim, não. É feito com feijão. Mas a pergunta em relação à menopausa. É bem complicado quando a gente chega nessa zona da menopausa da gente promover mudanças drásticas no nosso corpo. Tem alguns casos de pacientes que conseguiram um resultado incrível. Não é achar que chegou na menopausa, ferrou. Se eu tinha peso para perder e não perdi, agora já era. Vou morrer com esses quilos a mais. Não, claro que não. É um pouco difícil por toda a alteração da liberação hormonal que você tem. Então fica um pouquinho mais complicado. Mas sim, que dá para promover mudanças, claro que dá, tá certo? Às vezes vai precisar só de uma persistência um pouquinho maior sua. Que foi um tópico até que eu pulei aqui, mas um dos tópicos, todos esses tópicos, tá, pessoal? Eu vou colocar num texto e vou publicar no blog, tá bom? Um dos tópicos que eu coloquei aqui, que eu acabei pulando, foi: você ainda não está seguindo a alimentação ideal por tempo suficiente. Isso eu coloquei porque tem alguns pacientes assim que com 2 semanas me mandam um e-mail: Paula, o ponteiro não desceu, e aí? Sério, gente, para que esse nível de ansiedade? Vão passar umas férias na Bahia. Não fiquem com esse nível de ansiedade. Porque acaba que isso só atrapalha. Ah, mas fulano perdeu 3 quilos já na primeira semana. Por que é que eu não tô conseguindo? Eu tenho muito peso para perder. As pessoas são diferentes. E as pessoas respondem em velocidades diferentes. Principalmente se você é mulher, ficar querendo arranjar justificativa para cada oscilação mínima na balança, seja para mais, seja para menos, é estupidez. Não caia nessa, tá certo? Porque acaba virando uma neurose, sendo que a gente sabe que muitas coisas contam para oscilar o peso ou para não oscilar o peso na balança. Então, na boa, continue seguindo firme. O que que você vai... Porque parece até às vezes que a pessoa me pergunta assim: Paula, não oscilei, e aí? Parece que ela tá querendo que eu diga assim, ó, não oscilou, então ferrou, joga tudo pra cima, sabe? Come à vontade aí, porque já era, isso não funciona pra você. Gente, sério, qual é o objetivo final de vocês? É ter saúde, é ser saudável, é emagrecer? Sim, emagrecer faz parte do processo. Mas o objetivo é ter saúde, né? Então, assim, comecem a praticar uma alimentação boa e encarem isso como uma obrigação para todos os dias da sua vida, independente se isso está fazendo você descer 500 gramas ou 1 quilo na balança. Quanto mais você ficar neurótico em relação a isso, a essa perda de peso e o tempo que isso está levando, pior vai ser para a sua perda de peso. Eu tenho certeza que no momento que... Até porque, lembrem, aumenta o seu cortisol, sabe? Eu tenho certeza que no momento que você relaxar, que entender que você tem que se alimentar bem, ponto final, independente se isso está te fazendo perder 100, 200 ou 1 quilo por semana, 100 gramas, 200 gramas ou 1 quilo por semana, entenda isso como obrigação. E assim, os resultados vão vir. Não dá para você ter uma alimentação excelente todos os dias e não colher frutos disso. É impossível, tá bom? Yes, isso aí. Então faça uma boa avaliação física, não fique só ligada na balança. Tem mais alguma pergunta? É isso aí, Ju. Dia 2 de agosto a gente se vê. Venho passar uma tarde em Itapuã. Nossa, concordo plenamente. Mais alguma pergunta, pessoal? Caso contrário, eu vou encerrar por aqui, gente. É possível emagrecer em low carb sem fazer exercício? Sim, é bem possível emagrecer sem fazer exercício. Mari, o que você tem que se perguntar é... É saudável viver sem exercício? Não, nem um pouco. Você consegue emagrecer e às vezes até numa fase inicial ou na fase que você esteja, você tá fazendo faculdade e estudando o dia inteiro. Sabe assim, o tempo que você tenha para dormir ou fazer trabalho da faculdade, que momento você vai treinar? Esses períodos assim são bem complicados, mas assim, pelo menos você sabe que final do ano vai estar terminando a sua faculdade. A partir daí você vai ter um tempo mais livre. Mas se você simplesmente... trabalha, chega do trabalho cansado e não está disposto mais a fazer nada, comece a pensar como você consegue encaixar a atividade física na sua rotina, porque assim, provavelmente você vai trabalhar com isso pro resto da vida, né? Então o seu trabalho vai ser a desculpa pro resto da sua vida de não se exercitar? Não dá. Atividade aeróbica para o emagrecimento diretamente, ela pode não contribuir muito, mas a nível de redução de fator de risco para diversas doenças, a nível de manter saúde de maneira geral, atividade aeróbica é interessantíssimo. Assim como o treino de força, porque lembre que músculo é importante para a gente envelhecer com saúde, tá bom? E ajuda no prazer também, Bruno, com certeza. Apesar de que, óbvio, conheço pessoas que vão a pulso para academia, fazem o treino a pulso e treinam porque gostam do resultado. Mas, enfim, não tem muito prazer com isso, mas é uma coisa que você tem que encarar como obrigação mesmo. Quanto de carbo por dia na low carb? Érica, isso aí é relativo para cada um. A gente chama geralmente... O que é alimentação low carb? É uma alimentação onde o menor percentual da sua alimentação é carboidrato. Isso aí já diz tudo, né? Ou seja, se eu tô falando de um cara que ele tem um percentual de gordura até dentro de um nível normal, mas enfim, ou não, um cara que ele tá com excesso de peso, mas ele é um cara enorme. Ele é um cara grande, que tem uma alta massa muscular, ou seja, ele é um cara que come muito. Ele pode fazer uma alimentação low carb comendo 200 gramas de carboidrato no dia, porque ele come tanto que isso ainda vai representar o menor percentual de carboidratos na alimentação dele, em termos de montante de nutrientes. Via de regra, a gente acaba botando assim vulgarmente que uma alimentação low carb ela tem menos de 100 gramas de carboidrato por dia, tá certo? Mas assim, se você vai precisar de 100, 150 ou 50 gramas de carboidrato por dia para emagrecer, é variável. Não existe uma regra. Tem que comer 30 gramas para emagrecer. Não existe isso.
Esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. Acesse nutripaulamelo.com.br e me siga nas redes sociais para ver mais conteúdos de qualidade.